começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Estarei ao lado do Márcio Guedes, do Bruno Mendes nos comentários, a mesa de áudio Rafael Espíndola, central técnica Roberto Barrucho, a produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. E a gente começa o programa Mundo da Bola dessa segunda-feira acompanhando a reunião da diretoria do Flamengo com membros do Ministério Público para apurar os responsáveis pelo incêndio no Ninho do Urubu. Está conosco ao vivo acompanhando a reunião a repórter do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional, a Fabiana Sapai. Boa tarde, Fabiana.
Nacional Jornalismo.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Olha, nesse momento terminou a reunião, agora há pouco, aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão convidando agora os jornalistas para subir, a reunião foi fechada, né? E tem aí como principal objetivo buscar soluções imediatas para as famílias dos meninos que foram vitimados aí no incêndio e também para garantir a segurança das instalações do clube. 10 adolescentes que treinavam nas categorias de base do Flamengo morreram e outros 3 ficaram feridos aí. Além de representantes do Ministério Público, estão também aqui presentes representantes da Polícia Civil, da Defensoria Pública do Estado, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público do Trabalho e da Prefeitura do Rio de Janeiro. A diretoria do clube também está presente, o presidente Rodolfo Landri e outros integrantes da diretoria chegaram aqui mais cedo. Apesar de ser uma reunião propositiva, há uma expectativa de que as autoridades se pronunciem também sobre a investigação do incêndio, já que até o momento nenhuma entrevista foi dada para informar aí o andamento, né, dos trabalhos. Conforme foi confirmado aí pelo próprio Flamengo e também pelo vice-governador do Estado, na sexta-feira, Cláudio Castro, a principal hipótese é que a origem do incêndio tenha sido um aparelho de ar-condicionado, mas ainda não se sabe se outros fatores contribuíram para a tragédia. O alojamento também não tinha certificado, né, de aprovação do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura também declarou que no pedido de licenciamento, a área onde a estrutura foi montada consta como um estacionamento, não como área construída.
No Mundo da Bola.
E a primeira opinião desse programa vem com ele, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Eu dou minha boa tarde para ele, o comentarista de categoria Márcio internacional. Guedes. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir. Na verdade, Valdir, um fim de semana triste para todos nós, né?
É verdade.
Você viu que ontem faleceu o nosso
querido amigo Jorge Aurélio Domingues.
Jorge Aurélio, nosso amigo, morava aqui no Leme. Presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente, homem íntegro, honesto. Uma figura realmente sensacional, infelizmente nos deixou.
Eu estive lá hoje no velório dele, estive lá na sede do Botafogo.
E vai ser amanhã, vai ser cremado, né, Valdir?
É, 11 horas da manhã. O velório termina daqui a pouco na sede do Botafogo, e ele vai lá para a cremação, e amanhã, uma coisa bem restrita para a família, ele vai ser cremado. Que descanse em paz.
Eu me lembro que em 1979... ele fez parte do movimento de renovação do Botafogo, que estava já cansado daquela era do Charles Boré e tal. E ele e o Juca Melo Machado, eles iam muito a um programa que nós tínhamos na Bandeirantes, Bola na Mesa. E ali eles se apresentaram ao público do Botafogo, ao torcedor. O Juca ganhou a eleição. Não fez, na verdade, uma boa presidência, mas o Jorge Aurélio, ao longo do tempo, se revelou uma figura importante para o clube, para o ordenamento jurídico do clube, para as reuniões do conselho, para as eleições de figuras importantes como Montenegro e tal. Então, a gente rende nossa homenagem ao nosso inesquecível Jorge Aurélio.
É verdade, que ele descanse em paz. Ô, Márcio, e com relação ao Flamengo? Essa situação aí, a Fabiana entrou agora lá do Ministério Público. Agora começam as apurações. Quais dos culpados, qual o culpado? Como é que você avalia isso tudo que você ouviu no final de semana?
Olha, eu acho o seguinte, isso aí faz parte, infelizmente, da rotina do país inteiro, em todos os setores, né? Você tem uma enchente, todo mundo diz, ah, mas a enchente, que foi uma surpresa. O negócio lá de Minas Gerais, da tragédia lá. Agora, eu acho que todo mundo tem culpa nessa história. Corpo de bombeiros, fiscais, prefeitura e o próprio Flamengo, que não pode pôr o corpo fora, porque você vê garotos de 14, 16 anos, né? Num container que tinha mais de 20, 30, um cercadinho lá e com 50 aparelhos de ar-condicionado, instalações precárias, como você sabe agora também, porque era tudo junto, um com o outro, não havia fiscalização, não havia cuidado. Eu acho que tem muita gente responsável por isso. Agora, não é só o Flamengo, não. Eu acho que outros clubes por aí estão em condições muito piores. Eu acho que isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, deve haver. Tomara, não acredito muito não, hein? Mas tomara que isso sirva de lição. Tudo isso que tem acontecido sirva de lição para que as pessoas tomem precauções, tomem cuidado, que a vida humana seja mais respeitada nesse país, né?
É verdade.
Você anda pelo nosso trânsito, você vê as loucuras que se cometem, né? As pessoas são imprevidentes, acham que nada, não, nunca vai acontecer nada. Não é bem assim, não, né? Agora, antes de terminar essa minha primeira participação, só queria registrar também aqui, lamentar profundamente a perda do Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas desse país também, que hoje deu o maior azar nesse acidente de helicóptero, quer dizer, azar para ele, que estava no helicóptero, porque eu acho que esse helicóptero aí falhou de uma maneira incrível, perdeu a sustentação, caiu, bateu no viaduto, bateu lá no caminhão, e lá se foi o nosso Ricardo Boechat, que já décadas e décadas de grande trabalho em vários órgãos de divulgação, inclusive trabalhei com ele no jornal um dia, e eu conhecia assim de vista e admirava muito ele, um jornalista excepcional e de muito versátil.
É verdade, é muito triste também mais esse acidente. Ô Bruno, eu estava vendo durante a semana, né, as matérias com a mãe dos jogadores, quer dizer, os meninos não vão voltar, lamentavelmente, os sonhos acabaram. Pessoas humildes que pretendiam dar um conforto maior para suas famílias, sua mãe, sua avó, seu pai, esses jogadores falavam sempre isso e as mães repetiram. Isso não pode ficar impune, né? Porque eu vou voltar ao tempo, em 2013, nessa mesma época, teve o problema da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, morreram 220 pessoas e nada aconteceu, né? Alguma coisa tem que acontecer. Não estou querendo jogar na conta do Flamengo, eu quero que haja apuração. A perícia é que vai dizer quem está errado. Ô Márcio, a gente lamenta, né, que são jovens, né? E meninos até de muito futuro, como no futebol, vi lance dos garotos jogando aí, jogadores que no futuro seriam grandes jogadores do Flamengo. E o Flamengo vai ter um sério problema, né? Porque a expectativa de vida hoje no IBGE é de 75 anos. Garoto de 14, 15, tem 60 anos de probabilidade de vida, mas o fato de ter jogadores que podem crescer no futebol. Então, com certeza, vai aparecer aí advogados aí, entrando contra o Flamengo em favor das famílias. Que pede, o Flamengo já falou que vai dar todo o apoio e vem dando às famílias das vítimas.
Eu acho que tudo pode acontecer em relação a pedido de indenização e tal, né? Acho que você tem razão, temos que esperar apurar as investigações direitinho para saber até onde vai a culpa de cada um. Mas que o Flamengo tem responsabilidade sobre o que aconteceu, isso não tem a menor dúvida, porque eram garotos entregues aos cuidados do Flamengo. Então, as famílias de outros estados pegaram os garotos lá e os garotos foram queimados por um incêndio dentro de um container. Você olha ali o Ninho do Urubu, Valdir, você vê que houve grandes reformas. Outros prédios ali são excelentes, as instalações. Agora, aquele container ali é um contraste com o resto, né? Você vê que é uma coisa meio, mesmo com ar-condicionado, mesmo limpinho e tal, mas é outro departamento. Você jogar ali tantas crianças ali e sem um monitor, cara, viu o monitor, mas o monitor não estava nem
dormindo. Mas segundo o estatuto da criança e do adolescente, para cada 20 crianças tem que ter um monitor. Tinham 40 e poucas, né?
Só tinha um que nem estava lá, quer dizer, o Flamengo tem culpa no cartório, sim, porque a responsabilidade era do Flamengo. Agora, indenização, o que vai acontecer? Nada disso vai trazer de volta as crianças, mas o que for direito tem que ser cobrado, e aí vai ser a justiça que determinará o que será feito no futuro. acho importante, não só lamentar profundamente, nós todos ficamos muito tristes, foi desolador o que aconteceu, uma coisa horrorosa. É você esperar que isso não aconteça mais, mas será que isso vai acontecer, Valdir? O que você acha? Você está otimista? Você acha que nunca mais vai acontecer nada igual?
Eu espero que não, né, Márcio?
Eu não estou levando em conta acidentes, que acidentes e esses sempre acontecerão. Você está andando na rua, cai, não sei o quê, aí você não dá para evitar. No mundo inteiro tem acidente, claro. Mas desse tipo, acho que é um pouco demais. Isso não é bem acidente, não.
É. Ô, Bruno Mendes. Caiu de novo? Então daqui a pouco é de volta. Vamos falar da seleção brasileira.
Brasil!
E o Eurico Tavares traz as últimas informações da seleção sub-20, que ontem venceu a Argentina por 1-0, mas ficou fora. Tá na hora do branco passar o rodo, trocar todo mundo, que é uma incompetência geral na base da seleção brasileira. Quem tem os detalhes da seleção é o Eurico Tavares.
O Brasil chegou na rodada final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, sabendo que precisava ganhar da Argentina e contar com resultados favoráveis nos dois primeiros jogos da noite. No primeiro, o Uruguai não conseguiu derrotar a Colômbia e o empate de 0-0 deixou o Brasil ainda no páreo, mas com uma tarefa mais difícil. Precisava ganhar da Argentina por 3 gols de diferença. O segundo jogo poderia liquidar com as esperanças brasileiras se a Venezuela, vice-campeã mundial há 2 anos, conseguisse derrotar o Equador. Logo nos primeiros minutos, o Equador abriu o placar e no final venceu por 3-0 e ficou esperando um tropeço da Argentina no jogo final. A Confederação Sul-Americana modificou a rodada, deixando Argentina e Brasil para encerrar o campeonato. O Brasil entrou com a obrigação de conseguir ganhar com 3 gols de diferença e a Argentina precisando de um simples empate para ser campeã sul-americana. O Brasil fez o seu melhor jogo, conseguiu fazer 1-0 no final do primeiro tempo. No segundo tempo, 2 frustrações. Os argentinos não conseguiram empatar e o Brasil não saiu do 1-0. No final, o Equador comemorou o título inédito com 2 times decepcionados dentro de campo, a Argentina e o Brasil. Equador, Argentina e Uruguai vão disputar os Jogos Pan-Americanos e, ao lado da Colômbia, vão disputar o Mundial na Polônia em maio e junho. O Equador terminou com 10 pontos ganhos, a Argentina ficou em segundo lugar com 9, o Uruguai em terceiro com 8. A Colômbia em quarto com 5 pontos, 2 gols a favor e 2 contra, saldo de 0. O Brasil ficou em quinto com 5 pontos, 3 gols a favor e 5 contra, saldo negativo de 2 gols. Em sexto, a Venezuela com 4 pontos ganhos. Em 29 edições, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 tem no Brasil o seu principal ganhador com 11 títulos. O Uruguai tem 8, a Argentina 5, Colômbia 3, Paraguai 1 e agora o Equador com 1 título. O campeonato é disputado de 2 em 2 anos. A última vez que o Brasil ganhou foi em 2011 e nas 4 últimas edições não conseguiu chegar entre os 3 primeiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Ô Márcio, eu não sei se é a falta de qualidade do treinador, que convocou errado, ou os jogadores já não estão nem aí para a seleção, porque a grande maioria é titular nos seus clubes, tem jogador que veio da Europa para jogar, mas é uma vergonha que a seleção brasileira vem fazendo ultimamente as seleções de base do Brasil, né?
Inacreditável, né, Valdir? Sinceramente. É tudo que você falou aí, faltou liderança, faltou incutir nessa garotada responsabilidade para jogar com mais garra, para se concentrar mais na competição. Você vê que ontem, aliás, dos 2 últimos jogos, contra Uruguai e Argentina, o Brasil não jogou mal, não. Jogou de igual para igual, até melhor em alguns momentos, porque se empenhou muito mais. Agora faltou organização, o técnico também perdeu o controle do time, um bando em campo. Então está tudo errado. E você vê que não é acaso, não. Nos 4 últimas competições aí, o Brasil, em 3 delas, não conseguiu sequer ir ao Mundial. Quer dizer, é um negócio louco, né? E ontem achei que foi justo o resultado, o que aconteceu ontem. Por quê? O Brasil não merecia, pode ser algum erro mundial, fez uma campanha pífia e dificilmente faria 3-0 na Argentina. E, de certa forma, gostei do Equador. Pela primeira vez tem um título sul-americano e chegou na frente da Argentina, também foi muito legal isso. A Argentina não teve competência para sequer empatar ontem. Agora, eu acho que a CBF tem que fazer alguma coisa, mudar completamente, como você falou aí. Tem que fazer uma rapa, mudar tudo, porque esse trabalho está errado de concepção de jogo, concepção de postura profissional, entendeu? E de responsabilidade dentro de uma competição tão importante. E você vê, o sub-20 é sempre o futuro do futebol brasileiro. E isso por que, que a gente não ganha o Campeonato do Mundo desde 2002, Valdir?
É muita incompetência.
2011.
Muita incompetência.
Uma coisa tem a ver com a outra, né?
É uma coisa. Esse Carlos Amadeu tem nome de cantor de bolero, é muito fraco, do Vitória da Bahia. Tem que botar um treinador experiente, rodado. Mas o Branco vai acabar com aquela panelinha que tem hoje dentro da seleção. E o Luiz Ferreira dá seu boa tarde, porque a seleção vai jogar também amistosos em março, né? São dois amistosos, não é isso, Luiz?
Exatamente, Valdir.
A seleção principal.
Luiz Ferreira, tá? É nacional.
Boa tarde para você, Valdir, ao Márcio Guedes. Valdir, a CBF definiu o Panamá. O
que
Panamá,
beleza,
como o primeiro adversário da seleção brasileira em 2019. O amistoso vai ser realizado no dia 23 de março, às 14 horas, horário de Brasília, no estádio do Dragão, é a casa do Porto, lá em Portugal. A partida antecede o duelo contra a República Tcheca em Praga, marcado para o dia 26 de março e anunciado pela CBF no mês passado, aliás, ano passado, mês de dezembro. Aliás, em janeiro. Já em janeiro desse de 2019. A convocação para ambos os jogos deverá ser feita ou no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março. Atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, ainda se recupera de uma lesão no pé esquerdo e não será convocado. Ambos os compromissos servirão de preparação para a Copa América, que acontece de 14 de junho a 7 de julho no Brasil. Após essas duas partidas, os comandados de Tite farão mais dois jogos em junho antes da estreia no torneio continental, Valdir.
Essa Copa América, para mim, não vai... Sabe, não vai ter expectativa, porque o torcedor perdeu o carinho, o glamour pela seleção. E essa seleção parece um circo mambembe, posa em qualquer lugar. Vai jogar agora contra o Panamá e contra a República Tcheca, que é duas molezas, teoricamente. E em vez de começar a preparar o torcedor, Márcio, para jogar aqui no Brasil, o Tite já disse que antes da Copa América vão ter dois jogos amistosos. Um vai ser no Rio, o outro não sei. Mas era hora de jogar sempre aqui, né? Mas vendeu a alma de diabo, tem uma empresa aí árabe que bota a seleção para jogar em qualquer lugar. É só colocar a barraca lá que a seleção joga.
Olha, Valdir, o circo Mambembe, ele se apresenta em todo lugar, mas o pessoal gosta do circo Mambembe, o pessoal vai, aplaude.
Melhor do, né, que a seleção, né?
É bem recebido o circo Mambembe, mas esse seleção não, o pessoal é mais exigente, sabe que tem muita grana em cima, a gente rouba lá de outro lado, entendeu? Então, eu acho que o momento realmente é ruim, houve muita esperança antes da Copa do Mundo, depois da Copa, depois do comportamento do Neymar, problemas do Neymar, os cartolas também todos envolvidos com corrupção, essa coisa toda, isso tirou muito assim um amor, um carinho pela seleção. Agora, pode ser que a coisa mude, tem volta, quem sabe, se a seleção começar a jogar bem, ganhar a Copa América convencendo, se o Neymar resolver se tornar um profissional dentro e fora de campo, quem sabe, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu tô um pouco preocupado em relação à seleção brasileira, até porque, Valdir, não acho que seja um grande time não, acho que tem bons jogadores, mas para formar um bom time, falta muita coisa ainda.
É verdade, concordo com você. 17h30, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No mundo da bola.
Futebol é nacional. Futebol é nacional.
17 horas e 32 minutos.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A paulista Mariana D'Andrea conquistou a medalha de ouro na categoria até 67 quilos da etapa de Dubai, nos Emirados Árabes, da Copa do Mundo de Halterofilismo. Ela ergueu 112 quilos na sua primeira tentativa e superou a sul-coreana Hyeon Kim e a ucraniana Tetiana Shirokolava, que completaram o pódio. O Brasil ainda conquistou medalha com Vinícius de Freitas, que saiu vitorioso da divisão até 80 quilos masculino, com levantamento de 112 quilos. A competição segue hoje e a seleção será representada por Evânio Rodrigues, na categoria 88 quilos, ele é o atual medalhista de prata paralímpico e uma das principais promessas do país. Além dele, João Pedro Santos também competirá na mesma divisão. O triplista Almir Júnior saltou 17 metros e 46 centímetros no meeting dos Estados Unidos de atletismo indoor. Além de vencer a prova, ele conseguiu índice para o Mundial Indoor de Doha e para os Jogos Pan-Americanos de Lima. A sua marca o coloca em segundo lugar no ranking de competições indoor. A seleção brasileira feminina de judô, com as suas principais lutadoras, teve desempenho abaixo do esperado no Grand Slam de Paris. As melhores colocações foram a de Rafaela Silva, quinto lugar, e os sétimos lugares de Eleudes Valentim e Larissa Pimenta. O próximo compromisso da seleção brasileira de judô será na Áustria. Na primeira competição do ano, Arthur Zanetti participa bem no Voga Classic, na cidade de Dallas, no Texas. Zanetti venceu as provas de argola e também no salto. A sua próxima competição é a Copa do Mundo na Austrália, na cidade de Melbourne, de 21 a 24 de fevereiro. Esse ano tem Pan-Americano e Campeonato Mundial, ano também chamado de temporada pré-olímpica, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes, com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola. São 17 horas e 35 minutos.
Até nós iremos.
E ontem o Grêmio deu uma goleada no Avenida. Quem tem os detalhes é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
Boa tarde, pessoal do No Mundo da Bola. Nosso assunto de hoje por aqui é o Grêmio. Ontem à tarde, a equipe do técnico Renato Gaúcho seguiu a sua rotina de goleadas nesse início de temporada. A vítima da vez foi o Avenida de Santa Cruz do Sul. E o placar, 6-0. Em 6 partidas no ano, foram 5 goleadas. 21 gols marcados, com uma média de 3,5 por partida e apenas 1 gol sofrido. De quebra, com a nova vitória, o tricolor levantou mais uma taça. Dessa vez foi a Recopa Gaúcha. Luan marcou 2 vezes, atingiu a marca de 71 gols com a camisa do Grêmio, ficando a apenas 3 de se igualar a Renato Gaúcho e a 2 de atingir a marca do Paulo Nunes, outro atacante histórico do clube. Depois do jogo, ele falou sobre o momento e sobre a nova conquista.
Fico feliz, o Renato é um ídolo dessa torcida, desse clube. Poder passar ele, vou ficar feliz. Mas o principal de tudo, quem vai ganhar é o Grêmio. Eu vou estar podendo ajudar meus companheiros. O Renato vai estar feliz. Eu sempre falei que eu não queria sair daqui sem antes poder conquistar um título. É a forma que eu queria retribuir. E hoje, em 2 anos e pouco, poder ter conquistado 5. Então já estou muito satisfeito. Com o meu sonho, né? Mas é igual sempre o Renato fala, a gente tem que estar sempre conquistando. Esse título só me deu mais vontade de poder conquistar mais título com essa camisa.
Recém-chegado, Felipe Vizeu marcou pela primeira vez na Arena e falou também sobre a importância do clube seguir sempre vencendo.
Esse grupo é maravilhoso e a gente merece isso, né? Como eu falo, fico muito feliz por estar gravando meu nome na história do Grêmio. Eu sei que é só o começo, mas tenho fé que vai é só o começo e tenho muita certeza que vai ter muitas coisas boas aí pelo longo do ano.
O técnico Renato Gaúcho comemorou a nova conquista, mas garantiu que isso é só o início. Deve vir muito mais por aí. Pelo menos esse é o objetivo. Não é mesmo, Renato?
E isso é fundamental no futebol. Pode ter certeza que o meu grupo não vai se acomodar nunca. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Enquanto estiver aqui, pode ter certeza que a gente sempre vai trabalhar para buscar títulos. Até porque é o que o torcedor gosta. E para você entrar na história do clube, você tem que ganhar. Ganhar, ganhar e dar a volta olímpica. Então eles sabem desse tipo de desafio. Eu sempre falo, comento com eles, comento com a diretoria, comento com o presidente. O Grêmio está em lua de mel há 2 anos e meio quase. Mas a gente tem que continuar nesse pique, nesse trabalho, porque futebol da noite para o dia vira. Então a gente tem que aproveitar o momento para que esse momento ruim não chegue. Nós temos que continuar trabalhando, sendo profissionais em todas as áreas, cada um no seu departamento, cada um buscando o melhor para o clube. E dentro de campo o grupo tem dado a resposta positiva. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente quer que as coisas continuem.
A fase é muito boa e ainda pode melhorar. É para isso que a direção do Grêmio segue no mercado. Nos próximos dias, o centroavante Jael deve ir para o futebol japonês e o atacante Diego Tardelli deve chegar. O técnico Renato falou sobre essas possíveis movimentações no plantel gremista.
Não é porque de repente chega o Tardelli e vai ser algum jogador. Não necessariamente. A gente sempre quer um grupo forte. Eu sempre falei para vocês que sempre que a gente puder trazer um jogador que a diretoria pode trazer, um jogador de qualidade para fortalecer ainda mais o nosso grupo, o Grêmio sempre vai estar na briga. Eu tenho conversado com a diretoria, tenho conversado com o presidente. O Grêmio fez uma proposta muito boa para o Tardelli, muito boa mesmo. E agora a decisão é deles. Eles pediram para darem uma resposta até hoje. Hoje já mandei um recado também pro Tardelli. E eles pediram um prazo até terça-feira para darem a resposta. Tem todo o direito, mas nós deixamos bem claro que o Grêmio chegou no limite. E a partir de terça-feira a gente precisa de uma resposta deles, sim ou não, porque o jogador tem todo o direito de decidir, mas o Grêmio também não pode ficar esperando somente um jogador.
Tardelli está sem contrato desde 21 de janeiro, quando acabou o vínculo com o Shandong Luneng. E a proposta do tricolor gaúcho é de um contrato de 3 anos, com o salário girando nos R$750 mil mensais. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô Márcio Guedes, se o Tardelli for pro Grêmio, é um grande reforço, que o Jael é cruel, né? Ele briga com a bola. E o Tardelli é um baita jogador, mas pagar 750 mil por mês, o Grêmio está infracionando o mercado, hein?
Tá um absurdo. Esse nível salarial de jogadores aí é um negócio que não tem nada a ver com a realidade nem do país, nem do próprio futebol brasileiro, né? Eu acho que o Tardelli é um bom reforço para qualquer clube, evidente que é. Já conheceu uma fase até melhor, mas um jogador inteligente, um jogador que chuta gol bem, ter um bom toque de bola, agora realmente por esse valor não dá, aí não dá mesmo, viu? Inclusive, olha, o nosso Cício do Botafogo, que ele vai ganhar no Botafogo, pra mim também não vale não, hein? Cá pra nós, né?
Mas é um jogador que faz várias funções, né? Vamos ver, 17:41. E o Corinthians hoje foi a Novo Horizonte, tomou um gol no finalzinho e perdeu pro Novo Horizontino por 1-0. Quem tem os detalhes é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Após a classificação suada na Copa do Brasil, resistindo à pressão do Ferroviário e segurando o empate por 2-2 em Londrina, o Corinthians voltou a decepcionar o torcedor. Agora, derrota para o Novo Horizontino, fora de casa, por 1-0 pelo Campeonato Paulista. O gol de Murilo, aos 39 minutos do segundo tempo, decretou o terceiro revés do Timão em 6 rodadas no Paulistão. Mais uma vez, o Alvinegro se viu dominado por um rival de menor expressão e apresentando sérios problemas de criação. O técnico Fábio Carilli vê evolução no Corinthians em relação ao jogo da última semana, mas entende a irritação da torcida.
Eu acho que pelo jogo lá em Londrina eu acho justo, né? A gente não jogou nada, hoje já não, hoje a gente já fez um jogo melhor, mas sabendo que a gente tem que melhorar muito mais.
Para encarar o Novo Horizontino, Carilli promoveu várias mudanças, nem tanto pela má atuação contra o Ferroviário, mas poupando jogadores por causa dos próximos duelos da temporada. Na quinta-feira, às 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Racing na estreia pela Copa Sul-Americana. E no domingo, às 5 da tarde, tem o clássico contra outro time em uma fase, o São Paulo, pelo Paulistão. Que semana, hein, professor?
Não projetei nada em relação a quem vai jogar, mas são competições diferentes, onde sabemos que o gol fora tem muita importância. Para mim, vai ser o maior desafio do Corinthians nesse momento, um time que está liderando o Campeonato Argentino, um time que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro, então para início de trabalho isso vai ser o nosso maior desafio. Depois é o clássico, né? Outro campeonato, onde a gente tem que pontuar, tem que entrar na zona de classificação, né? Mas primeiro a gente pensa no Racing agora.
Contra o Novo Horizontino, Carilli escalou o argentino Boselli e Wagner Love no ataque, poupando o artilheiro do time em 2019, Gustavo, o Gustagol, que deve voltar à equipe diante do Racing, provavelmente ao lado de Love. A dupla de zaga também foi diferente ontem, com Pedro Henrique e Marlon, que mostraram os mesmos problemas no jogo aéreo que os titulares Manuel e Henrique. Pelo meio, Arauz e Matheus Vital tiveram chances, enquanto Jadson e Sornosa descansaram para quinta-feira. O Timão inicia a semana fora da zona de classificação do Grupo C do Paulistão, atrás de Ferroviária e Bragantino, e no 12º lugar geral entre 16 equipes do estadual. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô, Márcio Guedes, o Corinthians ontem poupou alguns titulares visando o jogo da Sul-Americana, mas começa a se complicar na tabela do Campeonato Paulista.
Pois é, a tabela que você entram dois, né, para classificação, mas é preciso tomar cuidado, né? O Corinthians não está bem, não. Você viu que a dificuldade que teve na Copa do Brasil, qualquer que seja o time que manda para campo, sempre tem dificuldade. Eu acho que o Carille ainda não pegou a forma ideal que possa lembrar aqueles bons tempos do Corinthians. Houve boas contratações, o Corinthians, eu acho, tem um elenco até, eu diria, de razoável a bom, mas até agora, pelo menos, o time está decepcionando e não sei não, hein? Eu acho que tem muito técnico de São Paulo que talvez não emplaque um dia o carnaval, mas pelo menos a Semana Santa, hein, Valdir?
É verdade. 17h44.
Olha aí, o timaço nacional!
O jornalista Roberto Fernandes, da TV Brasil do Maranhão, traz as últimas da Copa do Nordeste aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde, amigos do Mundo da Bola, Copa do Nordeste. Nós tivemos dois jogos pela Copa do Nordeste. O Ceará e Altos do Piauí jogaram, ainda pela terceira rodada, era um jogo atrasado, com gols de Samuel Xavier e Felipe Bachola. O Ceará venceu o Altos por 2-1. Um jogo que se arrastou, na verdade, muito sonolento, com muitos erros de passe. O Ceará fez o primeiro gol aos 46 minutos do primeiro tempo, o Altos empatou aos 37 do segundo tempo, mas nem deu tempo de festejar, porque logo aos 38 o Felipe Bachola marcou o segundo gol do Ceará, garantindo, portanto, a vitória e a liderança do Grupo B com 7 pontos. No Grupo B com 5, nós temos o CSA, Bahia, Botafogo e Náutico. Náutico, aliás, que neste sábado fez o grande clássico com o Santa Cruz. 2-2, bom jogo, muito movimentado. 2 gols de Pipico marcando para o Santa Cruz. Vitor Contra e Jorge Henrique marcaram para o Náutico. Um jogo 2-2 que também levou o Santa Cruz a 5 pontos, mesmo número de pontos do Salgueiro, que lidera o Grupo A. No próximo sábado, na verdade, é que teremos, né, o grande complemento, ou a rodada quase que por inteiro, porque desta quarta rodada somente tivemos esse jogo do Náutico com o Santa Cruz. Jogos interessantes como Vitória e Ceará no Barradão, Moto e Sampaio, clássico maranhense, que já se repetiu neste último sábado com a vitória do Moto sobre o Sampaio por 1-0 pelo Campeonato Estadual, e Fortaleza e Bahia, também jogo interessante. Teremos ainda o Salgueiro, que é líder do Grupo A, enfrentando o CSA, que é o vice-líder do Grupo B. Um abraço, amigos. É isso que a gente tinha para falar da Copa do Nordeste.
Valeu, Roberto Fernandes, falando da Copa do Nordeste. São 17h46. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
17h48, lembrando que quinta-feira tem o segundo jogo da semifinal do Campeonato Estadual. Primeira é quarta-feira, Vasco e Resende, e o segundo é quinta-feira, 20h30, entre Flamengo e Fluminense. E o Rafael Monteiro está chegando com as notícias do Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Rafael Monteiro.
O Fluminense realizou atividades na manhã desta segunda-feira, visando a semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, nesta quinta-feira no Maracanã, 8h30 da noite. Os atletas fizeram trabalho físico no sábado após a tragédia no Ninho do Urubu, motivo do adiamento da partida. Folgaram no domingo e retomaram os treinamentos nesta manhã. No centro de treinamento, Pedro Antônio, Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o zagueiro Digão lamenta o ocorrido no centro de treinamento do Flamengo e diz que, assim como o clube rubro-negro, o Fluminense também está abalado.
Todos ficaram abalados, né? Eu sinto como se fosse alguém da minha família, né? Como falei, a gente viveu essa fase de categoria de base, sabe o quanto é difícil. E eu, pô, senti muito assim, como se fosse alguém da minha família. Sou pai, sei quanto é difícil você perder um filho. O Abel sabe muito bem como é essa dor, a gente fica muito triste. Infelizmente já aconteceu, a gente lamenta muito, profundamente mesmo. Infelizmente aconteceu, lógico que acho que todos ficaram abalados, não tem essa que é o Fluminense, que é o Botafogo, o Vasco, o Flamengo. Acho que todos ficaram muito abalados com essa tragédia.
O zagueirão comenta o que esperar do adversário.
A semana você treina de acordo com o adversário, né? Isso é óbvio. A gente começou hoje a preparação pensando no Flamengo, pensando em parar o ponto forte deles. São vários, né? São grandes jogadores. A gente tem que pensar na gente também, a gente vai entrar forte, fazer um grande jogo na quinta-feira. Flamengo forte, como sempre, né? Cara, independente de quem jogar, vai ser um Flamengo forte, como eu te falei, tem grandes opções no elenco, mas a gente também está preparado para fazer um bom jogo.
E sobre o time que começa jogando, o lateral esquerdo Mascarenhas foi diagnosticado com caxumba. Jogador se recupera de lesão na coxa sofrida no clássico contra o Vasco no estádio Mané Garrincha no último dia 2, pela última rodada da Taça Guanabara. O atleta seguirá os tratamentos da lesão e caxumba fora do clube. O objetivo do afastamento é evitar a contaminação de outros profissionais. Este é o segundo caso de doença no ano no Fluminense. O zagueiro Frazan, após se recuperar da infecção viral, voltou a treinar com o grupo. Com Mascarenhas fora, a tendência é que Marlon seja mantido no time titular. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Duas perguntas para o meu fraterno amigo Márcio Guedes. A primeira é a seguinte, vai ser um jogo franco, até pela maneira dos dois times atuarem, né? Fernando Diniz joga o futebol ofensivo, futebol para frente, o técnico Fluminense em 6 jogos fez 17 gols, joga para frente. E o Flamengo não tem como jogar atrás, primeiro que a torcida empurra o time, e segundo que tem um elenco de alto nível. E a outra colocação é o seguinte, Eu nunca mais me lembro de alguém ter tido cachumbo, hein, Márcio Guedes?
É mesmo, né? Antigamente todo mundo tinha sarampo, catapora, cachumbo e coqueluche, lembra?
É, era o quarteto. É,
aí surgiram as vacinas e tal, e sumiu do mapa. Também tô achando estranho, de repente, essa onda aí, né, de cachumba, né? E tem que ter cuidado com cachumba, sabe como é que é, né?
É, cachumba diz que dá problema, né? Eu não tive cachumba, eu tive sarampo, cachumba não, mas era garoto, tinha 15, 16 anos.
Exatamente. Mas, ô, meu caro Valdir Luiz, o jogo, esse Fla-Flu vai ser um jogo muito interessante, um jogo de xadrez, né? Porque o Flamengo, o Abel gosta de ter suas cautelas e tal, mas a torcida não deixa muito. E esse time do Flamengo é tão bom, tem tão grandes jogadores, que é um time que não pode especular muito, tem que ir pra frente de qualquer maneira, qualquer hora do jogo. Então, não adianta se o Flamengo ter um certo favoritismo contra qualquer adversário, principalmente do Rio de Janeiro. E o Fluminense também é curioso, porque o Fernando Diniz tem um estilo de toque de bola, tem um estilo também incisivo de valorizar a posse, atacar muito e tal, mas eu tenho certeza que nesse jogo em particular, o Fernando Diniz não vai cometer a loucura de querer sair tocando bolinha de trás e fazer um estilo ofensivo, senão ele vai cair o cavalo. O Fluminense, não que vá jogar na retranca, porque clássico não dá para isso, mas vai ser um time muito mais cauteloso do que é normalmente. O que falar do jogo, um jogo assim meio de xadrez com perspectivas táticas muito interessantes. Se eu for olhar só pelo lado de jogador de futebol, quem é melhor, o Flamengo é melhor, leva vantagem, tudo bem. Mas se a gente analisar o que é o Fla-Flu, o que significa o Fla-Flu, a história do Fla-Flu e a tradição de qualquer clássico, pode ser um jogão e qualquer resultado não será surpreendente, certo?
É verdade, o Flamengo ainda tem a prerrogativa do empate, né? Pela menor pontuação,
é claro, por um empate. Com o que dá uma vantagem boa ao Flamengo.
É verdade, o Fluminense vai ter que se expor um pouco mais. 17:53.
Salve o tricolor paulista.
São Paulo não tá bem, perdeu pra Ponte sábado. Todo mundo quer a cabeça do Jardim, hein? Não é do Cariri, não, é do Jardim.
É, cuidado com a cabeça do Cariri, entendeu? Lembrei daquela música, cuidado com a cabeça do Pimpolho, né?
É, me lembro dessa
música. Lembrei dessa música agora. Boa tarde mais uma vez. Mas por enquanto a cabeça do Cariri fica no lugar dela, em cima do pescoço, pelo menos até o jogo contra o Tadjeres pela...
Cariri não, do Jardim.
Do Jardim, eu me confundindo aqui. Mas pelo menos até o jogo de volta da segunda fase eliminatória da pré-Libertadores, o Jardine fica onde estava, de receber um voto de confiança da diretoria São Paulina, que vai fazer uma forte cobrança ao elenco tricolor. A gente vai ouvir o Jardine dizendo: o elenco teve uma atuação péssima no sábado contra a Ponte Preta. Uma apatia clara. Jardine, o que é que está acontecendo?
É o momento que, acho que, de todos, né? Direção, nós, da comissão, jogadores e especialmente a torcida. A gente virar a página, a gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe. Mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo, como clube, precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida. A gente sabe que vai ter um estádio lotado. Então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje e com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso.
Agora, ô Valdir, você sabe que todo técnico chega e tem um limite na hora de modificar uma equipe. Não está vencendo, os resultados não estão acontecendo. Jardine, qual é o seu limite? Quando que você vai começar a modificar a equipe de São Paulo?
O meu limite é enquanto eu entender que o grupo está tentando executar as minhas ideias, está comprometido. A partir do momento eu mesmo que entender que o grupo não responde a mim, não atende a mim, eu acho que eu, como qualquer treinador, não se sente apto para comandar. E não é o caso, né? Eu acho que os jogadores estão tentando. A gente entendia hoje como um jogo, quase que um treinamento para quarta-feira. Sabia que corria o risco de perder, como foi hoje. Mas a gente está com cabeça e coração e alma na quarta-feira, isso não tem como negar, isso está em mim, está nos jogadores, está na direção, e a gente espera que quarta-feira as coisas ocorram melhor.
Já são 17:56. Você acha que se o São Paulo não passar na Libertadores, quer dizer, se for eliminado pelo Tadjeres, que a Libertadores é o grande sonho de São Paulo, não é de hoje, é de muitos anos. O Jardine, canta para subir?
Olha, Valdir, eu acho a situação muito complicada, hein? Não só do técnico, que inclusive identificou uma certa apatia do time, uma coisa muito estranha, mas se tem, tem colhido assim, de frente os últimos treinadores de São Paulo, que é um ambiente interno muito negativo, como esse desafio da Libertadores é terrível. Perder 2-0 no primeiro jogo, você reverter isso contra um bom time mesmo em casa, e o time do jeito que está, eu acho muito pouco provável. Eu não apostaria minhas fichas só para esse jogo, não. A não ser que exista uma mudança de mentalidade, de espírito, mas da noite para o dia acontecer isso, eu acho bem difícil. O São Paulo precisa de uma mudança geral, hein?
Márcio, obrigado pela participação. Um grande abraço para você, uma boa tarde. Um abraço, amigo.
Outro para você.
Então, o nosso Márcio Guedes, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Seu toque final, Luiz Ferreira.
São dois toques finais, Valdir Luiz. Primeiro lugar, porque o elenco do Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu após o incêndio e vários jogadores foram ao Hospital Vitória visitar os jogadores da base que passaram por essa tragédia, mas que ainda estão internados. Bela atitude do elenco do Flamengo. E acabou de sair o resultado do julgamento do Deyverson pela cusparada que ele deu no jogador do Corinthians no clássico lá pelo Paulistão. O Deyverson, ele levou punição mínima de 6 jogos de suspensão, e o Filipão, ele recebeu apenas uma advertência por ter desrespeitado o árbitro.
É, mas daqui a pouco ganha um efeito suspensivo. E ontem eu vi uma cena lamentável.
Mais uma.
Meu amigo Luiz Carlos Vinck, pô, agrediu um jogador do Internacional, segurando a bola. Depois de um treinador, foi um cara tão
foi feio aquilo, foi feio, eu vi também. Foi feio.
Uma figura humana fantástica, eu vivi com ele aqui, jogou no meu tempo de repórter, jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Teve uma atitude que não condiz com o caráter e com a postura do Luiz Carlos Vinck. Lamentável o que ele fez ontem no jogo Internacional e Juventude, ele é o técnico do Juventude. 17h58, agradecendo ao Luiz Ferreira na produção, também encerrando o programa do Mundo da Bola dessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, e na central técnica, o Roberto Barrucho e o Nielson Soares. Fica internacional, vem o repórter nacional direto de Brasília. E o programa Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.